9:21 e meio, 25 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos falar dos projetos que vão para a Assembleia Legislativa. As minutas, acho que devem ser encaminhadas para os deputados na próxima semana. Está com o chefe da Casa Civil do governo Eduardo Leite, secretário Tomar Vivian. Obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes e um bom dia.
Bom dia, Osíris. Bom dia ao Sérgio, aos ouvintes da Band.
Bom dia,
secretário. É uma honra e uma alegria a gente conversar contigo, Osíris, com o Sérgio e também com os ouvintes da Band.
É honra toda nossa. Como é que o senhor avalia aí as rodadas de conversas com as entidades que foram feitas?
A nossa percepção, Osíris, é de que, claro, nós estamos tratando aqui da mais profunda alteração, vamos dizer assim, numa questão estrutural do Estado, que são as carreiras de servidores.
Sim. Né? E tem plano que é de 74, né, secretário? Inclusive o senhor é professor, né?
Eu faço parte de um plano, Osíris, de 1974. Né? E eu comento com amigos meus, né, que quando lá em 1976 eu ingressei no magistério, ou seja, 2 anos após a implantação do plano, a nossa remuneração era uma remuneração que nos permitia, né, ter uma renda que podia projetar uma espécie de planejamento familiar de um futuro, né? Passado quase 50 anos, quase meio século, né? 46 anos depois, nós estamos aqui onde as mais baixas remunerações são justamente a do principal agente no processo educacional, que é o professor, nessa política pública que é a mais importante, não só para o Estado, para os municípios, mas para o país, né? Então, isto é a demonstração clara da necessidade de uma alteração, porque, Osíris e Sérgio, se o governo hoje atendesse aquilo que é a principal reivindicação do magistério do Rio Grande do Sul, e uma justa reivindicação de implementação no básico do magistério gaúcho, do piso nacional, e nós não estamos falando de um absurdo, né? Estamos falando de 1.200 e poucos reais, né, de piso para 20 horas, o que que aconteceria? A repercussão na despesa do Estado seria de 6 bilhões, B de Brasil, 6 bilhões de reais por ano. Né?
Um absurdo.
E é isto que leva hoje o Estado a ter sobre si uma enorme preocupação, porque foi ajuizada ações para implementação deste plano. O governo já perdeu aqui no Rio Grande do Sul, perdeu em Brasília e está discutindo esse assunto no STF. Isto significa que, se nós projetarmos 5 anos para trás, que é o alcance desta ação judicial, se nós multiplicarmos 5 anos por 6 bilhões, teríamos sobre o Rio Grande do Sul uma dívida determinada pelo Supremo de 30 bilhões de reais, ou seja, absolutamente impagável, que é aquilo que o governador denomina de uma vitória de Pirro, ou seja, a vitória de hoje, a derrota de amanhã. Então, isto demonstra claramente que é necessário estas alterações, até para que se possa dar uma condição de ter uma perspectiva futura de carreira. Por isso que o governo está propondo ao magistério a implementação, né, de uma remuneração denominada subsídio, ou seja, um valor nominal, claro, transparente, sem nenhum desses penduricalhos, o que permite ao governo, não só nessas carreiras, como já é na Polícia Civil, já tenho
o secretário, esse é um ponto importante. O magistério chama a atenção porque são quase 80 mil pessoas entre ativos e inativos, né? Perfeito. É um volume muito grande, mas isso se aplicaria também a todas as demais carreiras dos estaduais?
Não. O magistério tem uma carreira especial.
Sim. Tá? E é o principal problema, é o magistério hoje? O maior risco, por exemplo, essa questão aí desta ação que pode gerar uma dívida impagável?
Não, esta é com o magistério. Né?
Sim. Tá?
Mas o que hoje não permite ao Estado, né, fazer qualquer proposta de reajuste salarial é justamente esta esta estrutura de carreiras, aonde ao longo do tempo, como foi com o magistério, né, no sentido de dar um reajuste, ao invés de fazer isto no piso, que é a sustentação de qualquer carreira, fazia isso através de penduricalhos, oferecia uma vantagem, né, adicional, e isto foi transformando num efeito cascata em várias carreiras. Por isso que muitas dessas carreiras, como é o caso ontem, nós nos reunimos com a segurança pública, né? Então, o que é que nós percebemos? Na segurança pública, eles têm hoje já a implementação do piso, do subsídio. Portanto, já não tem esses, aquilo que se chama popularmente, aquelas vantagens que são os denominados penduricalhos, né? Então, isso permite que se possa ter uma previsibilidade em qualquer reposição salarial, em qualquer ação. Então, dá ao Estado uma condição de planejar. Mas o que eu queria destacar é de que, como disse o governador, ninguém tem prazer em tratar dessas medidas, porque elas tocam direito às pessoas, não foram as pessoas que foram lá e fizeram a lei para ter um benefício próprio, né? Foram ao longo do tempo, e nós estamos falando de décadas, né? De 3, 4, 5 décadas, né? Que se criou esta distorção, e isto hoje faz com que o Estado do Rio Grande do Sul, só este ano, Osíris, Sérgio e os ouvintes, só este ano, nas despesas deste ano, aquelas que foram já liquidadas, né? 82% destas despesas é relativo a pessoal. Isto coloca, né, o Rio Grande do Sul na pior situação fiscal do país, né?
Sim.
Nós somos o primeiro, né? Inclusive, na questão, por exemplo, previdenciária, que é onde apresenta, né, a maior pressão nessas despesas, o Rio Grande do Sul tem uma situação onde o servidor, né, ele dá uma contribuição hoje de 14%, o Estado, como ente patronal, contribui com o dobro, ou seja, com 28%, e juntando tudo isto, ainda falta 12 bilhões de reais. Ou seja, se nós fôssemos dividir isso, essa diferença de 12 bilhões, né, significaria, né, que cada gaúcho precisa, através de impostos, né, dar uma contribuição que equivaleria a R$ 1.048 por cada gaúcho, independente da sua situação, se é um trabalhador, se é uma criança, se é um idoso, o que demonstra claramente que o sistema é insustentável, né?
Não tem como segurar isso.
Se escolheu esse caminho para buscar um equilíbrio que ao longo de 10 anos, é isso que é importante chamar a atenção de todos, se tratam de medidas estruturantes.
Uhum.
Não é uma medida para o governo do governador Eduardo Leite.
É de médio e longo prazo, né, secretário?
É médio e longo prazo. São medidas estruturantes.
Quando é que as minutas vão para os deputados, hein, secretário?
Osíris, não existe, assim, uma definição. Agora, poderia dizer assim, poderá ser uma PEC? Pode ser uma. Poderá ser duas? Também poderá ser. Entende? Porque são alterações que mexem em estruturas diferentes. Como poderá ter um PL para cada carreira, para cada modificação. Se estima aí que poderemos ter, quem sabe, uma ou duas ou três PECs, e poderá ter também 4, 5, 6 PLs.
Mas a intenção é votar neste ano ainda, mesmo que seja lá numa convocação no recesso de fim de ano, secretário.
Não, Sérgio, na verdade, né, nós estamos trabalhando dentro de uma prática, né, que é a orientação do governador, e eu me sinto muito confortado, porque ao longo da minha trajetória também a minha prática política pessoal, né? Nós, primeiro, o governo Eduardo Leite não trabalha com o fator surpresa, tá? Nós temos uma base hoje de 40 deputados, né? Mas nesta agenda de reforma do Estado, o Partido Novo, com seus deputados Fábio Osterman e José Pirresgo, acompanham esta agenda, né? Então nós estamos trabalhando com a base de 42 deputados, são 13 partidos. Uhum. Então o que é que se fez, né? Nós segunda-feira apresentamos a nossa base, todos os pontos que serão alterados, né? Não existe um Osíris e Sérgio, tu, Osíris, fizeste muito a cobertura política da Assembleia. Sim. Tá? Não existe surpresa, né? Uhum. Os deputados foram chamados, foram expostos, não tem um projeto de lei pronto, né? Nós estamos construindo isso. Começamos com os deputados.
Sim.
Na terça nos reunimos com os partidos da nossa base, que são 13 partidos políticos, né? E depois nos reunimos com o CEPER Sindicato, com a FESERGS, ontem com todas as forças de segurança, pela manhã as forças militares, à tarde da segurança pública, e agora também nos reunimos com a SUSEP, que acabou se transformando na Secretaria de Administração
Penitenciária. Sim, é uma construção, né?
É uma literal, viu? Eu queria que todos acreditassem nisso, como disse, não tem surpresa, e o governo trabalha com a verdade. Tá? O que está sendo apresentado é a verdade comprovada com dados técnicos, é a realidade do Estado, ou seja, também não haverá o chamado bode na sala. Nós não trabalhamos com isso, nós trabalhamos com a verdade nessa construção que está se fazendo. E ontem o governador, aliás, ontem não, na terça-feira, na reunião com o CEPES, a presidente, a professora Ilenir, solicitou que se tivesse um espaço para poder obter informações e discutir possíveis propostas de alteração. Então o governador determinou o que nós estamos chamando aqui, a criação de uma chamada mesa do diálogo.
Sim.
Tá? Que é uma mesa composta por técnicos do governo, aonde estão a CEPLAG, Fazenda, Casa Civil, a Procuradoria Geral do Estado, né? No sentido de que esta mesa, que está instalada em caráter permanente, possa se reunir a qualquer momento com as entidades para esclarecimento, recebimento de propostas, ou seja, para que nós possamos, então, até o dia 21, né, que é a próxima, na outra semana, porque dia 22, Sérgio Osíris, nós estamos na expectativa de que o Senado vote em segundo turno a PEC da Previdência, a PEC 06.
Sim, que vai balizar do Estado aqui também, né?
É ela que pode. Nós precisamos primeiro ter a promulgação dessa emenda para que ela dê constitucionalidade àquilo que o Estado vai propor à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, por isso que nós estamos acreditando, Sérgio, para responder agora a tua pergunta, acreditando que temos uma condição, dado o nível de informação dos deputados, tá? Que eles possam ter uma condição de ter o conhecimento, as informações necessárias para tomada de decisão.
Uhum.
E diante da situação fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, que é de conhecimento geral, inclusive, especialmente dos deputados e deputadas, para que eles votem, acreditamos, que vão entender esse momento e vão votar, né? Diante de uma perspectiva de reestruturação do Estado, na busca desse equilíbrio, naquela linha de que se possa, então, realmente deixar um grande legado ao Estado e especialmente às próximas gerações.
Secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, secretário Tomar Viveu, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Vamos seguir conversando a respeito do tema. Conte com os nossos microfones e até o próximo contato. Um bom dia.
Osíris, Sérgio, os ouvintes, um bom dia. Mais uma vez, é uma grande honra para mim conversar com vocês e com os ouvintes da Band. Um forte abraço, um bom fim de semana a todos.
Forte abraço, obrigado, bom fim de semana, bom trabalho, secretário. 9:35, 25 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos